a não ser que a voz de Deus, a voz de sua palavra revelada, penetre em alto e bom som no seu e no meu coração. Caso contrário, passaremos ao largo daquilo que está fazendo, que ele fez e ainda fará. Que o Senhor conceda graça que a sua voz, a voz de sua palavra, seja sempre ouvida em alto e bom som. Paulo diz: porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Que a voz da trombeta de Deus produza um tom, um som realmente claro, precisamente reconhecíveis para todos aqueles que foram sintonizados espiritualmente. E eu digo a vocês, um instrumento, ele pode ser tocado com a maior precisão, e há pessoas que ainda cantam errado. Assim é também com a proclamação da palavra de Deus. Ela pode ser tão clara e distintamente alinhada com as notas da palavra de Deus, e alguns ainda vão fora do alvo. Que Deus realmente conceda a mim e a todos nós graça de estarmos em sintonia, como o irmão Branham coloca tão bem, em sintonia com o compositor ao falarmos e ouvirmos o que está escrito. Portanto, nós, como filhos de Deus, nós temos que estar em sintonia com Deus, totalmente sintonizados. Vocês percebem que os instrumentos são afinados, e se foram afinados corretamente, então todos nós temos a doçura da música. O povo de Deus tem que ser afinado, mas somente de acordo com as notas da palavra de Deus. Não de acordo com o que uma congregação ou uma pessoa diz, mas assim como Deus revelou pela graça. Pode-se organizar um culto a Deus da forma mais bonita que quisermos, decorá-lo com todo tipo de coisas e perder o foco mesmo assim, a menos que tenhamos sido sintonizados com Deus de acordo com o que Ele revelou em sua palavra. Hoje, eu gostaria de falar sobre a veracidade de Deus. E para isso, ler algumas passagens bíblicas com a ajuda do Senhor e fazer uma breve referência a cada uma delas. Começamos com Romanos capítulo 3 e lemos aqui a partir do versículo 1. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Principalmente, este pensamento, Deus permanece verdadeiro. Essas três palavras falam mais do que podemos compreender no momento. O ser humano diz algo com o coração sincero, mas não consegue cumpri-lo depois. Ele teve boa intenção, mas não consegue levá-la adiante. Mas Deus é muito diferente. Antes da fundação do mundo, Ele elaborou o seu plano de salvação e o está executando. Ele permanece fiel e verdadeiro em todas as suas ações, justo, mesmo que todo homem seja infiel ou que todo homem seja um mentiroso. Nós podemos construir firmemente como uma rocha sólida sobre o que Deus disse e nos basear nisso. Aqui se tratou se os judeus tinham preferência sobre os gentios. E a primeira coisa que o apóstolo afirma é que eles receberam a circuncisão e também as promessas. Mas vocês verão que o mesmo apóstolo traz à luz a verdade e a veracidade do assunto. E ele já diz aqui em Romanos 2, versículo 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Aqui, o apóstolo fala de uma circuncisão do coração pelo espírito, não a circuncisão da carne que foi feita exteriormente segundo a letra, mas uma circuncisão do coração que nenhum homem pode fazer, somente Deus pode fazer em você e em mim. Hoje, não perguntaríamos quem é um judeu de verdade? Hoje, perguntaríamos quem é realmente um cristão aos olhos de Deus? E então as pessoas diriam, somos nós, porque fomos batizados, e assim por diante, mesmo que fosse apenas uma aspersão externa de água. Mas as pessoas se referem a isso e pensam que são cristãs porque um assim dito ato cristão foi realizado nelas, que nem sequer é bíblico, mas externamente dizem que são cristãos. Aqui está a pergunta, quem é um judeu de verdade? Hoje poderíamos nos perguntar, quem é um verdadeiro e real cristão? Não aquele em quem um ato externo foi realizado e executado, mas aquele que é no seu interior, que vivenciou a circuncisão pelo Espírito com a espada da palavra em seu coração e permitiu que isso acontecesse com ele. Vocês sabem que a circuncisão já era uma coisa dolorosa, e por meio dela, as pessoas foram lembradas no pecado original, repetidas vezes, e o carregavam consigo. Mas aqui, no Novo Testamento, trata-se de reconhecer que a queda foi feita para que nós ressuscitássemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não podemos simplesmente olhar para trás até Adão e dizer que caímos com ele. Nós temos que olhar para Cristo Jesus, nosso Senhor, e dizer na fé, por meio dele, o segundo Adão, fomos levados a uma nova vida pela graça de nosso Deus. Aqui o apóstolo diz muito claramente que é interiormente, e a circuncisão tem que ser feita no coração, não na letra. Acabamos de dizer, uma circuncisão pelo Espírito de Deus, com a espada afiada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. E quanto mais afiada a espada, menos dor você sente. Uma faca cega é inútil, mas se for afiada como uma navalha, ela corta facilmente e o corte é quase invisível. Deus revelou sua palavra de uma forma maravilhosa. E quantas vezes já ouvimos isso dos lábios do irmão Branham, ou seja, a citação de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é mais penetrante e eficaz do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até separar a alma do espírito, a medula dos ossos. Quando penetra, quando é afiada, e o Espírito Santo dá o poder de penetração. No dia de Pentecostes, foi o Espírito Santo que usou a proclamação para penetrar no coração das pessoas como uma pontada. E lá, onde, sob a proclamação da palavra de Deus, o Espírito Santo faz das palavras uma espada do Espírito e penetra no seu e no meu coração, em sua e na minha alma. Somente então pode acontecer algo duradouro que terá validade para a eternidade. Caso contrário, seremos ouvintes esquecidos e nunca nos tornaremos praticantes da palavra. Então, o apóstolo concluiu dizendo: o louvor de tal pessoa não vem do homem, mas de Deus. Não se glorie o homem em quem Deus fez alguma coisa, como se ele mesmo a tivesse realizado, mas como está escrito: quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Um louvor de uma pessoa assim não vem de pessoas, como lemos aqui no último versículo do capítulo 2 de Romanos, mas o louvor vem de Deus, Entre parênteses, nessa tradução está escrito o reconhecimento de tal pessoa. Deus nos reconheceu em Cristo. Ele nos aceitou como sua propriedade. Nós somos dele por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, mais uma vez, a ênfase nesse versículo em Romanos 3. Pois, se alguns se mostraram infiéis, a fidelidade deles anularia a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, amados irmãos e irmãs no Senhor. Deus permanece verdadeiro e aquilo que Ele prometeu, isso Ele cumprirá certamente, pois antes de fazer a promessa, Ele sabia que Ele é capaz de cumpri-la. Se alguns se tornaram infiéis, então temos que dizer que eles ainda não vivenciaram a fidelidade de Deus no fundo de seus corações. Eles podem ter se sentado debaixo do som da palavra de Deus, mas a pergunta é se a palavra de Deus pôde realizar aquilo para o qual foi enviada. Não é apenas a proclamação que importa, mas o efeito da revelação divina no seu e no meu coração sob a proclamação atuada pelo Espírito de sua preciosa e santa palavra. Somente lá o Senhor poderá glorificar a si mesmo. Então, em relação à resposta, se a infidelidade das pessoas poderia anular a fidelidade de Deus, vem a resposta: de maneira nenhuma. Pelo contrário, permanece assim. Deus é verdadeiro, embora todo homem seja um mentiroso. Deus é verdadeiro. Outra coisa ele sequer pode ser. E nós, como seres humanos, você pode pensar com você mesmo: bem, eu não sou um mentiroso. Ouça, já esse pensamento por si é uma mentira. Se a Bíblia diz que cada ser humano é um mentiroso, então isso é verdade. E se admitirmos isso, então seremos ajudados. E nós admitimos que todos nós perdemos, mas também testificamos da mesma forma que Deus permanece fiel e que a infidelidade das pessoas não anula sua fidelidade. Nós podemos contar que Ele será fiel até o fim. E também nós somos chamados a ser fiéis até a morte. Não apenas até a morte, mas até na morte. Em fidelidade nós entramos lá. Por quê? Porque Ele, que é a vida, desceu e foi fiel em tudo. O que lemos lá na carta aos Hebreus? Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e Cristo é fiel como filho de Deus em sua própria casa. E nós somos a sua casa. Sua fidelidade é revelada entre o seu povo. Vocês sabem, os incrédulos, eles gostam tanto de falar sobre a injustiça de Deus. E quando perguntamos eles se eles sequer acreditam em Deus, eles dizem que não. Mas antes disso, eles diziam que Deus é injusto se ele permite essa catástrofe e lá um terremoto e fome acolá, aqui sofrimento do coração e assim por diante, ele permite. Então eles dizem que ele é injusto. E em seguida eles dizem que ele sequer creem nele de forma alguma. Para nós que cremos em Deus de todo o coração, ele é justo em todo o seu agir. Nós podemos talvez não compreender e dizer por que tem que isso ser assim agora, por que não poderia ser diferente. Não se preocupe você com isso. Ele conhece o caminho, ele conhece o tempo, ele é conselheiro, força, Pai eterno, príncipe da paz. Ele nos pegou pela mão e nos conduz. Permanece assim. Deus é verdadeiro, mesmo que todo homem seja um mentiroso. Como diz a Escritura, serás achado justo em tuas palavras e serás vitorioso quando te julgarem. Uma pessoa que vivenciou a justificação por meio da fé em Jesus Cristo foi declarada justa por Deus. E eu não sei se eu já mencionei isso aqui antes, mas em uma pregação que foi traduzida recentemente, lá o irmão Branham fala de alguém que veio até ele e disse as seguintes palavras: eu gostaria de ser tão inocente quanto essa criança que acabou de ser abençoada. E o irmão Branham olhou para ele e disse: irmão, você não compreendeu isso. Você é mais inocente do que o bebê que acabou de ser consagrado ao Senhor. E naturalmente que o homem ficou completamente atônito, ele perdeu até a língua e disse: como assim? Como você pensa isso? Na minha vida, eu já fiz tanto isso e aquilo na minha vida. Ele disse: irmão, ouça, esse bebê nasceu em pecado e também precisa da graça de Deus. E você já recebeu a graça de Deus. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Isso nós temos que compreender. A redenção não é algo que ainda está à nossa frente. Ela aconteceu na cruz do Gólgota para você e para mim, pela graça. Agora, esta frase aqui: você será considerado justo em suas palavras e permanecerá vitorioso. Nós sabemos que Jacó lutou com Deus e que ele foi vitorioso. Ele era um herói, um lutador, um príncipe de Deus. Nós devemos sair vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que triunfou gloriosamente na cruz do Gólgota. E se pertencemos ao rebanho que ele redimiu, então nós sairemos vitoriosos. Nós estaremos à beira do mar cristalino. Nós cantaremos a nova canção. Nós ofereceremos ao nosso Deus o louvor e a honra. Você e eu, nós jamais poderíamos sair vitoriosos. Isto, eu tenho certeza disso, e todos nós com certeza já reconhecemos isso há muito tempo. Recentemente, algum lugar uma irmã disse: irmão Frank, eu não sabia que era capaz de fazer essas coisas. Um ser humano é e continua sendo um ser humano, mas Deus é e continua sendo Deus. Assim podemos confiar firmemente como uma rocha nele, em sua palavra. Você será considerado justo em suas palavras e permanecerá vitorioso quando julgarem você. Às vezes, o inimigo quer tirar tudo de nós, colocar tudo em dúvida. E ele diz: se você fosse um filho de Deus, se você realmente cresce, e ele se dirige a cada um de uma maneira muito diferente, e lentamente, mas seguramente, ele começa a semear alguma dúvida em nós. E então, de repente, não vemos mais o vencedor do Gólgota, e certamente vemos que a derrota virá. Mas se olhamos para Jesus, o vencedor do Gólgota, então nós reconhecemos que a vitória dele se tornou nossa vitória pela graça. Nós fomos feitos vencedores, mas nós devemos permanecer vencedores. Nós devemos nos apegar à vitória que nos foi dada pela graça no Gólgota. Para isso, eu gostaria de ler do capítulo 8, versículo 37, Romanos, capítulo 8, versículo 37. Aqui Paulo listou muitas coisas pelas quais havia passado e termina com as palavras: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui Paulo dá a fonte, a origem da vitória que veio para você e para mim. Em tudo isso, somos mais do que vencedores. Outra tradução diz: nós somos superiores a tudo isso, e Deus nos levanta do pó. Mas agora, por meio daquele que nos amou. Este é o princípio e o fim de tudo. Não que nós fiquemos com o nosso próprio crédito e mérito, mas digamos: Senhor, por meio de ti veio minha salvação, minha libertação, minha redenção, minha vitória. Tudo o que tenho, Senhor, vem de ti. Gratidão seja a ti por isso. E quanto mais gratos nós nos tornamos, mais Deus poderá glorificar a si mesmo e confirmar sua palavra. Não, em tudo isso, vencemos ainda mais por meio daquele que nos amou. Ele amou você e a mim para fora. E você pode dizer: sim, todas as minhas derrotas, eu posso dizer o mesmo também. E todos os homens de Deus e todo o povo de Deus poderiam ter confessado o mesmo. Mas hoje não se trata que você e eu olhemos para os nossos fracassos. Hoje nós olhamos para aquele que foi tentado pelo diabo como ninguém foi tentado e saiu vitorioso para, na cruz, no Gólgota, sangrar para levar a nós a ser vencedores. Aleluia! Nós somos redimidos e Seremos vitoriosos pela graça de nosso Deus. Vocês dirão assim: como e quando isso deve acontecer? Como eu li para vocês? E por quem? Por aquele que nos amou. Por meio dele, isso acontecerá. Quando? Isso ele sabe melhor. Ele não deixará que nós marquemos horário para ele. Então, nós temos mais uma preciosa e santa palavra em Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal externo da circuncisão como selo da justiça da fé que possuía no estado de incircuncisão. Estamos falando aqui de Abraão, a quem foi creditada a justiça da fé e que recebeu o sinal da circuncisão externa como selo. Hoje, trata-se do selo de Deus, que é a circuncisão interior no coração. E o selo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é representado por algumas coisas que são exibidas do lado de fora, mas nas profundezas de nosso coração, a natureza de Jesus é formada e é revelada na sua vida e na minha vida. Aqui, com Abraão, foi uma circuncisão externa, um selo externo da justiça interna da fé. Para nós, no Novo Testamento, é uma circuncisão interior e um sinal interior em nosso coração de que Deus nos aceitou em Cristo e colocou seu selo em nós. Paulo colocou isso nas seguintes palavras em sua carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos colocou seu selo sobre nós e nos deu o Espírito como penhor em nossos corações. No Antigo Testamento, foi um selo de que esta justiça da fé foi aceita por Deus. No Novo Testamento, é o seu selo que ele coloca na obra concluída no Gólgota, que se realiza em você. E é por isso que o caminho leva, por meio da fé em Jesus Cristo, ao arrependimento, ao batismo, a ser cheio do Espírito Santo, a ser selado com o Espírito. Paulo expressa isso aqui: aquele que também pôs o seu selo em nós. Não apenas um selo, mas o seu selo, irmãos e irmãs. Vamos compreender hoje de uma vez por todas. É a sua graça, a sua palavra, o seu sangue, a sua vida, o seu Espírito. É tudo dele, mas ele o deu a você e a mim. e por isso somos gratos a Ele. Agora, nós fomos feitos participantes de todas essas coisas, mas aquele que nos estabeleceu firmemente em Cristo, juntamente com vocês, nos ungiu. Devemos estar tão firmemente alicerçados em Cristo que as piores tempestades não possam nos derrubar. Muitos acham que têm uma base firme e, de repente, estão balançando para lá e para cá ou caem. Que para fora não representemos nada e não signifiquemos nada, mas que uma qualidade divina interna possa ser encontrada no seu e no meu coração, algo que não pode ser medido por padrões humanos, que realmente só vem de Deus. Mas aquele que nos estabeleceu firmemente em Cristo, juntamente com vocês, e nos ungiu, é Deus, aquele que também colocou seu selo sobre nós. Não é esta uma palavra maravilhosa? Ele colocou o seu selo de aprovação em nós. Ele nos fundou firmemente. Ele quer ungir com a sua unção, encher com o seu poder, animar através do seu espírito. Ele quer poder selar o seu coração e o meu depois de tornar a palavra eficaz em sua vida e na minha. Sobre a veracidade de Deus, leremos ainda rapidamente em Apocalipse 15. Apocalipse 15, aqui está, é o terceiro versículo que a multidão redimida da antiga e da nova aliança canta, está aqui, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Deus é verdadeiro. Sua palavra e tudo o que Ele faz é e permanece verdadeiro. Mas nós também precisamos estar preenchidos dessa veracidade de Deus. Não há outra maneira. E eu leio isso para vocês nas Escrituras, para que vocês saibam que nós fomos colocados em Cristo. 1 João 5, a partir do versículo 18. 1 João, a partir do versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora vocês podem dizer: sim, se isso for verdade, e esse se vocês podem poupar, isso é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. Se você vê assim ou não, ainda pode ver assim, isso não importa nada. Aqui está escrito que é preservado e que o maligno não o tocará. Vocês sabem, quando Satanás se aproximou do Senhor e lhe contou sobre Jó, então Deus, o Senhor, deu permissão a Satanás para ferir Jó. Mas não lhe foi permitido tocar sua alma, sua vida. Aqui temos então, Paulo diz que um anjo de Satanás o está espancando com os punhos e que ele já pediu 3 vezes ao Senhor que o afastasse dessa situação, e o Senhor lhe dá uma resposta e diz que a minha graça lhe seja suficiente. Ele não lhe deu nenhuma explicação e disse, Paulo, por causa disso, por causa daquilo, ele não disse nada além de que a minha graça lhe seja suficiente. Um homem a quem Satanás bateu com os punhos não poderia ter sua alma tocada. Amados, também nós podemos crer e dizer o mesmo. Mesmo que o diabo nos ataque como um leão que ruge e que sintamos os punhos, uma coisa é certa: quem nasceu de Deus foi transferido espiritualmente para Cristo Jesus. E Satanás não pode nos tocar, porque estamos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele pode nos acusar, isso está certo, mas o Senhor o rejeita. Ele nos protege, ele nos ampara, ele é nosso intercessor. Mas agora vem algo totalmente maravilhoso. Sabemos que somos de Deus. Não é esse um conhecimento maravilhoso? Nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro está no maligno. E com essa sabedoria não termina. Conhecimento abençoado, Jesus é meu, aleluia. É um fato divino. Aceite assim como é e não permita que o inimigo tire seus olhos dele e questione o que foi comprado tão caro por nós na cruz do Gólgota. Aqui está ainda o segundo conhecimento. Eu lerei a partir do versículo 20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que possamos reconhecer o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é esta uma palavra maravilhosa? Oh, digam pelo menos no seu coração, amém, assim é. Mesmo que vocês não ousam dizer isso em alta voz, às vezes temos um pequeno problema de linguagem quando se trata de dar a nosso Deus a honra e o louvor. Mas, de vez em quando, nosso coração deve transbordar e os nossos lábios não devem mais ficar em silêncio, mas oferecer graças ao Senhor. Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que o Filho de Deus apareceu e nos concedeu entendimento. Aleluia, aleluia, nós sabemos disso. Ele não apenas morreu naquela época na cruz do Gólgota e ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, ele também caminha entre os 7 castiçais de ouro. Ele se revela nessa terra, embora esteja no céu. E basta vocês lerem o Evangelho de João 3, versículo 13, para facilitar um pouco o seu entendimento. Pois aqui está escrito, Evangelho de João 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele andou com os dois pés na terra, e isso vem de seus lábios, o Filho do Homem que está no céu. Ele preenche todo o universo. Ele está presente onde dois ou três estão reunidos em seu nome. E se pudéssemos estar no céu agora, nós o veríamos lá. E porque estamos na terra, nós o vemos e ouvimos aqui na terra. E agora eu chego ao texto final que eu ainda gostaria de ler. Mas aqui não nos esquecemos desse conhecimento abençoado. Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que possamos reconhecer o verdadeiro. Você o reconheceu? Aleluia! Não pode ser de outra forma. Ele se revelou a nós e nós estamos no verdadeiro. Sim, se você está nele, então ele se deu a conhecer a você, então você o reconheceu e foi reconhecido por ele. Então, vocês percebem como passo a passo se torna cada vez mais poderoso. Nós sabemos que somos de Deus. Nós sabemos que o Filho de Deus veio. Nós sabemos que estamos no Deus verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muitas pessoas sabem muito, mas se não tiverem esse conhecimento, então lhes faltará tudo. E se eu não soubesse nenhuma outra coisa, a não ser aquilo o que lemos aqui agora. Oh, que bem-aventurança em meu Deus! Então eu saberia o suficiente para saber que o Filho de Deus veio para me redimir e que eu posso estar nele no verdadeiro e que o maligno, o mal, não pode nos tocar. Ele pode nos bater com seus punhos e eu ainda não conheci ninguém com quem Satanás tenha conversado assim do seu agrado ou lidado gentilmente com ele. Jesus Cristo veio para nos dar vida e plena satisfação, enquanto Satanás veio para roubar, assassinar e matar. Essas são as características de Satanás. Antigamente, eu jamais entendi o texto que diz: quem não ama seu irmão é assassino. Eu nunca conseguia compreender isso. Hoje, eu posso entender mais do que compreender isso. É preciso ter passado pela prática. Então, se sabe como a coisa tem gosto e como é de fato. E aqui, e essa é a última palavra, a partir das Escrituras Sagradas, se Deus quiser, nesse culto de Apocalipse 22. E eu gostaria de ainda ter uma reunião inteira pela frente sobre essa passagem bíblica. Aqui, Apocalipse 22, a partir do versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Vamos ficar aqui nesse texto por um momento. Nós lemos em Romanos 3 que Deus é verdadeiro, embora todo homem seja um mentiroso. Deus permanece verdadeiro e Deus permanece fiel. Então, lemos que Jesus Cristo apareceu para que pudéssemos reconhecer o verdadeiro. E então, nos é dito, nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui veremos do que se trata agora. Então ele me disse: essas palavras são confiáveis e verdadeiras. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Do verdadeiro somente pode emergir verdade. Essas palavras são confiáveis e verdadeiras. Aleluia! Se não tivermos mais nada na terra para nos alegrar, então vamos alegrar em Deus e em sua palavra, de acordo com o que dizem as Escrituras. Alegria no Senhor é a minha força. Essas palavras são confiáveis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos proféticos, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que está prestes a acontecer. Aqui não se trata apenas de um anjo, não se trata apenas de uma congregação ou de um servo, mas ele enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve está para acontecer. Nós sabemos da palavra de Amós que Deus, o Senhor, não faz nada a não ser que revele seu segredo aos seus servos, os profetas. E, amados, como dissemos no início desta hora, em todos os lugares o Evangelho é proclamado. Alguns deixam de fora o batismo, outros o batismo no Espírito, o terceiro a cura dos enfermos, e cada um deixa alguma coisa em algum lugar, certa coisa ou muitas coisas de fora. Mas Deus não pode deixar nada de fora. E se olharmos para os círculos dos chamados do pleno evangelho, e isso não para criticar, como eu sei que posso criticar o suficiente, porque tenho muitos motivos para isso, mas uma coisa eu posso dizer: nós estamos vivendo agora em uma era profética. Nós precisamos de uma orientação divina. E essa orientação divina só nos foi dada por meio do ministério profético. E talvez haja alguns ainda que pensem consigo mesmos: bem, se não tivesse havido um irmão Branham, nós também teríamos sido salvos. Eu não quero continuar tratando desse tema. Então, poderias ir além e dizer também: se não houvesse João na ilha de Patmos, então eu também teria sido salvo. E se não houvesse o profeta Elias, eu também teria sido. E no final, teríamos excluído todos eles e ainda desejaríamos ser salvos. As pessoas deveriam se envergonhar se não conseguem respeitar a decisão de Deus e desconsideram as coisas que Deus fez. com os mensageiros de Deus, não estamos lidando com o ser humano, mas com o Deus vivo, que enviou alguém porque foi necessário para nos corrigir e para nos ajudar. Naturalmente, se você quiser dançar em todos os casamentos ao mesmo tempo, então tal proclamação não será muito agradável, mas isso tem que ser dito com toda clareza. O que Deus promete, isto ele tem que cumprir. E quando ele diz, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, quem é você que você diga então, nós não precisamos de um profeta? Do que precisamos então? Então precisamos de pomadas para os olhos para reconhecer que foi necessário, é verdade ou não? E eu digo a vocês, não foi apenas necessário, foi muito, muito necessário. Caso contrário, Deus não teria prometido, nem teria cumprido essa promessa. O bom aqui é, então ele me disse, o Senhor não fala com os outros, ele fala comigo, ele fala com você. Você ouviu? Você o compreendeu? Aqui está escrito no versículo 7, e eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E vocês percebem o que está escrito em seguida no versículo 10, que as palavras não devem mais ser seladas. Por que não? Porque os selos foram rompidos e os mistérios de Deus foram revelados, e o Senhor falou aos seus. No versículo 9, talvez o versículo 8 primeiro, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas tinha mostrado para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou apenas conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Nós estamos hoje aqui para adorar a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu creio que podemos dizer com uma consciência tranquila, como João disse na época, e eu, João, sou que ouvi e vi todas essas coisas. Eu, Ewald Frank, você, quem quer que você seja, eu sou, você é, que ouvimos e vimos tudo isso. Não é suficiente para você que João tenha visto, você precisa ver. Não basta que outros tenham ouvido, você tem que ouvir. Não basta se outros tenham vivenciado e recebido, você tem que vivenciar, você tem que receber. E eu, João, é que vi e ouvi tudo isso. João não disse isso com o peito inchado. Em profunda humildade, nós reconhecemos disso, porque ele se prostrou para adorar, para honrar. Ele disse isso por emoção interior. No fundo, ele ficou comovido por ter tido a graça, justamente ele, de ouvir e ver tudo isto entre todos os outros apóstolos, foi ele que pôde ver e ouvir isso. Irmãos e irmãs, em um período de quase 2000 anos, somos nós, nesta última geração, que temos a permissão de ver e ouvir tudo isso pela graça. E antes, quando o corinho foi cantado, "Tu és digno, tu és digno", lá não pude me conter, pois está no meu coração que certos corinhos pode-se cantar sentado, mas vocês sabem em que contexto essas palavras foram ditas em Apocalipse 5, que quando o cordeiro pegou o livro para romper os selos, foram os 24 anciãos, e em seguida os 4 seres viventes e todos os exércitos celestiais que se prostraram e ofereceram adoração a Deus com as palavras: "Tu és digno de receber louvor, glória e honra, pois tu te deixastes matar e nos compraste para Deus de todas as línguas, povos e nações." Lembre-se, amados, quando cantamos o corinho que está ligado diretamente com a abertura dos 7 selos, vamos oferecer em adoração, em temor, em profunda gratidão a nosso Deus, a devida gratidão, porque não é uma coisa óbvia que você e eu tenhamos ouvido essas coisas, que possamos vê-las. É a graça de Deus, e portanto, também está certa a palavra que nós lemos: para os seus, ele brilha como uma luz na escuridão, como misericordioso, compassivo e justo. Ele brilhou para você e para mim, e quando no fim enfatizamos mais uma vez e expressamos nossa gratidão que o Senhor enviou o seu servo, nosso amado irmão Branham, então não é para apresentar um homem, não é para colocá-lo no centro, mas para reconhecer a ordem divina e agradecer a Deus por também nós termos tido sido feitos dignos de vir diante da face do Senhor e ouvir e ver todas essas coisas maravilhosas que Deus revelou ao seu servo João naquela época e ao seu servo, o irmão Branham, nesse tempo. Nós podemos ver, nós podemos ouvir. Abençoados são nossos olhos se veem, nossos ouvidos se ouvem, nossos corações se puderem receber e crer, como dizem as Escrituras. Que uma bênção especial de Deus recaia sobre todos nós pela graça. Não se esqueçam, nós estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você foi colocado nele e recebeu sua vida eterna pela graça. Por isso, vale a pena agradecer a Deus de todo o coração e de toda a alma. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Tu és verdadeiro, ó Senhor. Tua palavra é verdadeira e nós estamos em Ti, o verdadeiro e fiel Salvador, incompreensível para as nossas mentes, Senhor. E mesmo assim, nós recebemos e aceitamos na fé. Aleluia! Ao Teu nome, ó Senhor, o Teu lado foi aberto no Gólgota. O Teu sangue foi derramado para nossa redenção e perdão. Nós somos Espírito do Teu Espírito, igualmente a todos os enfermos, ó Senhor. Tu és o nosso médico, Tu és o nosso Salvador, desde os tempos antigos, Senhor dos Exércitos é o Teu nome. Nós Te adoramos juntos, nós louvamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Que Satanás se afaste e deixe cada indivíduo abandone, pois aqui estão reunidas pessoas que Jesus Cristo comprou, que são sua propriedade. Senhor, purifique-nos pelo poder do Teu sangue. Lava-nos, santifica-nos em Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. E nos abençoe, então estaremos abençoados. Nós cremos que Tu salvaste e que Tu curaste e Te damos a honra no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.